Bezat Hashem, Dafnem Hei, Tratado de Sotá, olá pessoal, Shalom Aleichem. Estamos Dafnem Dalet Amud Bet, começando um novo capítulo depois do espaço Perekle Eglar Ufá, que vai se tratar do ritual de Eglar Ufá. Em resumo, o que é Eglar Ufá? É um ritual que se faz quando tem uma situação trágica, se encontra uma pessoa assassinada num caminho fora de cidade, ou seja, num lugar aberto. E a cidade mais próxima tem que fazer o ritual de Eglar Ufá. O Sanedrin vão vir, o Tribunal Supremo vai mandar alguns juízes para medir qual é a cidade mais próxima. A cidade mais próxima tem que fazer o ritual de Eglar Ufá. Os juízes vão trazer uma bezerra, uma eglá, levar até um Nahal Eitana, um riacho. Falurava é um riacho com correnteza forte. E é um riacho que a beirada do riacho nunca foi arada, então é uma terra dura. E lá se corta a nuca dessa bezerra, um ritual de expiação. Vamos entender melhor, no decorrer do capítulo, um pouco do significado desse ritual. Porém, vamos ver agora as leis básicas do ritual de Eglar Ufá. Fala em Mishnah, Eglar Ufá, Bilashon HaKodesh. O texto que se fala durante o ritual de Eglar Ufá tem que ser dito em hebraico. Como diz o Pasuk, vai explicar qual é a fonte dessa lei que tem que falar em hebraico. Ve'atzuz kenecha ve'shofetecha shlosha mi'bedin ha'gadol she'birushalayim ha'yutzi. O Pasuk diz que os sábios, os juízes, vão ir medir a cidade mais próxima. Então fala a primeira opinião da nossa Mishnah, que são três juízes do Sanedrin, o Tribunal Supremo, que vão vir de Yerushalayim, o Sanedrin, sentam para julgar na Lishkat HaGazit, é um dos aposentos do Beit HaMikdash. Eles vão ir até esse local que encontraram uma pessoa assassinada e medir a cidade mais próxima. Essa é a primeira opinião. Três juízes. Rabbi Yehuda Omer, fala Rabbi Yehuda Hamisha, fala Rabbi Yehuda, são cinco juízes. Shinemar, por causa do Pasuk, Skene Hashnai, o Pasuk diz, os sábios vão ir. Os sábios, no plural, são no mínimo dois. Veshofete Hashnai, o Pasuk diz, e os juízes, mais dois. Ve'en Bedin Shakur Mosifin Aleim Odecha. E, uma vez que não podemos ter um tribunal em número par, então tínhamos quatro, então tem que mandar mais um juiz, somando cinco, fala Rabbi Yehuda. O motivo que não podemos ter um tribunal em número par é porque em situação de discórdia se fixa o veredito conforme a maioria. E se tem um número par, pode dar empate. Então, para não ter empate, tem que ter número ímpar sempre. Também na situação de medir, as cidades podem ter uma divergência, se mediram corretamente ou se não, e vão seguir a maioria dos juízes, então tem que ter número ímpar. Fala Mishnah, limitando essa lei da Eglar Ufá. Não sempre isso se aplica. Nimtzat Tamun Bagar. Se o falecido foi encontrado dentro de uma pilha de pedras, ou coberto com outra coisa, ou Talui Bailan, ou ele foi encontrado em cima de uma árvore, ou Tzav falou que não é mais, mas estava boiando, Loi Urfi, não tem o ritual de Eglar Ufá. Chinelar por causa do Pasuk Badam, o Pasuk diz, encontraram o falecido no chão. Velotamun Bagar, ele estava no chão, mas não tinha sobre ele mais coisas. Ele estava no chão a céu aberto. Se ele foi encontrado dentro de uma pilha de pedras, soterrado, não tinha o ritual de Eglar Ufá. Nofer, ele estava caído. Velotamun Bailan, não, porque ele estava suspenso numa árvore. Basade, encontrei ele num campo. Velotamun Pneamai, o que trago eu dizer, que não, que ele estiver, não se ele estiver boiando na água. Se vem encontrar o banho na água, não se faz o ritual de Eglar Ufá. Nimtzat Samuch Lasfar Oleir Shirubal de Kohavim. Se o falecido foi encontrado, assassinado, perto da fronteira com os Goim, essa lei de Eglar Ufá só se aplica na terra de Israel. Encontraram o falecido na terra de Israel, porém próximo à fronteira com os Goim, ou perto de uma cidade na terra de Israel, que a maioria dos habitantes são Goim, não são judeus. Ou Leishim Babedin, Loi Orfi, não sei, a cidade mais próxima é a cidade, uma cidade que não tem tribunal. Não se faz o ritual de Eglar Ufá em todos esses casos, a Gemara vai trazer as fontes para isso. Em Modedin, ela Leishim Babedin, a Mishnah repete essa lei, que só se leva em conta para medir a cidade mais próxima, só se leva em conta as cidades que têm um tribunal. Vamos explicar isso na Gemara. É uma repetição, aparentemente. A gente já falou que uma cidade que não tem tribunal não participa do ritual de Eglar Ufá. Fala na Maik Amar. O que a Mishnah fala no princípio? Onde se vê que o que se fala no ritual de Eglar Ufá tem que falar em hebraico? Amar a Biagoa que quer amar. Isso que a Mishnah quis dizer. Shinemar Ganu Gamru. A fonte dessa lei é porque a Torá fala que os juízes levantam a voz e falam o seguinte texto que a gente já vê na frente. O Lealá no Omer. E no outro assunto, a Torá também fala esse termo. Os Levim levantaram a voz e falaram. Naquele episódio de Hara Grizim e Areivá, as duas montanhas, que a gente viu bastante nos abimos anteriores, os Levim abençoaram o povo, que vai cumprir as mitzvot, amaldiçoaram caso Loalim no contrário. Então, Mana e Amuralha Lam Birachonakodesh, assim como lá os Levim tinham que falar em hebraico, Afkar Birachonakodesh também aqui com relação a Iglarufá, os juízes falavam o texto em hebraico. Então, os Levim receberam uma tradição para associar esses dois psukim, com relação a Iglarufá e com relação aos Levim, Hara Grizim e Areivá, as duas montanhas, e vamos associar essa lei que tem que falar em hebraico nos dois episódios. Beceder Arufá, que depois a Mishnah começa a explicar as leis da Iglarufá, que Matzeh Halal Ba'adamá, Vetsus Kenecha Meshavideh, Vashoshem Bedena Gadol Shverushame Yotzi, continua na nossa Mishnah. Qual foi a primeira opinião? São três juízes que tem que ir lá medir qual é a cidade mais próxima. Rebidão Merhamishá, Rebidão discute, fala, não são três juízes, são cinco juízes. Explica a Breta melhor tudo isso. Então, ele vai falar a Breta. Vetsus Kenecha Meshavideh, Kenecha Shnaim, Meshavideh Shnaim. Vem Bedin Shakur, Mosefin Aravodechad, Arekan Hamishad Virabiuda. Como a gente fala na nossa Mishnah? A Torá fala, e tem que ir os sábios, no plural, e os juízes, no plural. Então, o mínimo são 2 mais 2. Então, não pode ter um tribunal, um Bedin par. Então, tem que ter mais um, tem que ter 5. Isso fala Virabiuda, Rabishimon Omer, fala Rabishimon Skenech Hashnaim, fala Rabishimon, a Torá fala que os sábios têm que ir, são 2, o mínimo plural. Vem Betin Shakur, para não ter um tribunal par, você finalmente de errado, Arekan Shlosha, tem que ir mais um, somando 3. Explica as fontes dessas opiniões. Rebishimon não é ativo e chovederra. Por que Rebishimon não leva em conta que a Torá fala os sábios têm que ir, os juízes têm que ir? Então são 2 mais 2. Na Raum e Baile, ele meio Hadesh e chovederra. Fala Rebishimon, a Torá não veio somar mais 2. A Torá veio dar um adjetivo para os sábios, veio limitar. Quais são esses sábios? Quais são esses juízes? Juízes do Tribunal Supremo, da Lishkata Gazi do Bet HaMikdash, parte dos 71 sábios juízes do Tribunal Supremo. Isso que a Torá veio falar. Então a Torá fala os sábios juízes, que são também juízes, ou seja, para definir quais sábios são, mas não são 4, são 2. Para não ter um tribunal par, então vão ser 3. Fala na Vira Bidamis, que nem Hanafka. A Bidá concorda com essa lei, porém já sabia disso de uma outra menção do Pasuk. A Torá não fala Mizikne. A Torá não fala que os. Por exemplo, a Torá poderia falar Mizikne Ha'ir, que os juízes da cidade vão ir. A Torá não fala isso. A Torá fala os seus juízes. Os seus juízes são juízes importantes, principais do povo, são os juízes do tribunal do Sanedrim. A Torá fala Shofeterra, são mais 2. Conforme Rabi Shimon, se a Torá tivesse falado do Zikne Ha'ir, que são juízes, poderia pensar que é um juiz de um tribunal local. E será suficiente. Katav Rahman Azkenecha, por isso a Torá fala os seus juízes, juízes importantes. Vem Katav Rahman Azkenecha, porém se a Torá tivesse parado por aí, eu poderia pensar que mesmo que seja um juiz importante, porém pode ser importante de um Sanedrê que está na... Tinha um Sanedrim principal e tinha um Sanedrim pequeno de 23 juízes. Então eu poderia pensar que é suficiente que venham os juízes de um Sanedrim menor de importância. Não tem que ser do Tribunal Supremo. Katav Rahmana Veshofeterra. Por isso a Torá fala que eles sejam também juízes. Amiyuhadin Sheveshofeterra. Eu falar que tem que ser juízes principais do Tribunal Supremo. Conforme Rabi Yehuda Gamar Zikne Zikne Mizikne Aida. Fala que conforme Rabi Yehuda, a Torá não tem que falar Veshofeterra para indicar que o juiz tem que ser do Tribunal Supremo. Por quê? Porque ele vai ter uma Gzera Shavá. A Torá usa esse termo Zikne, o Zikneha aqui, e a Torá usa o mesmo termo no outro assunto, Zikne Aida. Assim como lá no outro assunto, Parerem da Baixa de Sibura, um outro assunto, se trata do Tribunal Supremo. Então, aqui também, quando a Torá usa o mesmo termo, Zikneha, eu já ia saber que é do Tribunal Supremo. A Torá fala Veshofeterra para somar mais 2 juízes. Peronaí Gamar, Ligmer Alekula Mintameata. Se realmente ele me dá, ele recebeu por tradição essa Xerá Shavá, associando o nosso assunto de Eglar Ufá com o assunto de Zikré Aidá. Então, por que não aprende tudo de lá? Lá também ele sustenta que são cinco juízes do Tribunal Supremo. Então, os que nem Rabbi Shofetei falavam ali, porque a Torá tem que fazer uma menção aqui no episódio de Eglar Ufá, os seus sábios, os seus juízes, para ensinar que são cinco. Já ia saber por Xerá Shavá. Então fala ela, então realmente Rabi Yehuda não tinha essa desgraça, não tinha recebido por tradição essa associação dos dois assuntos. Vamos deixar ver aquela menina. Então Rabi Yehuda concorda com Rabi Shimon. A Torá fala que Neha são dois juízes. Ele não ia saber quais juízes, tribunal supremo ou um tribunal menor, Sanhedrin Ketaná, tribunal de 23 juízes. A Torá fala, deixa eu ver aquela, são juízes do tribunal supremo. Para a Torá fala um Vava mais. O Vava mais, a Torá fala os sábios e... esse Vava mais, esse Ea mais, veio falar dois sábios e mais dois. Assim ele me dá sustenta que a Torá me dá uma dica com o Vava mais. Acrescentar mais dois. E não pode ser quatro, porque é um número par, tem que ser cinco. E Rabi Shimon Vava Lomash Valei, Rabi Shimon não sustentava que esse Vava mais veio ensinar essa lei. Então por isso, Rabi Shimon fica com três juízes. A Torá fala que ele são dois, somos mais um para não ser par. E o Shofeter veio só ensinar que são juízes do Tribunal Supremo. Então essa discussão, aparentemente a lei é como Rabi Yehuda, que são cinco juízes que tem que medir entre o falecido e a cidade mais próxima. Fala, ela meata aviatsu shnaim madidu shnaim. Pergunta, mano, se cada vez que a Torá fala a linguagem plural de forma desnecessária, aparentemente, a Torá veio acrescentar mais juízes, a Torá também fala aviatsu, eles saíram, uma dedu, eles mediram, a Torá podia falar linguagem singular, o grupo mediu, o grupo saiu, o grupo dos juízes. Porque a Torá fala linguagem plural, então ele é Bidá Alekantixá. Se a Bidá tinha cinco, a Torá fala mais duas vezes linguagem plural, devemos ter mais quatro. Então somando nove no total. O Rabi Shimon Alekantixá, foi o Rabi Shimon que já tinha três, são mais quatro, são sete. Olha aqui, Leão. Almibaia do Lekedetá, né? Já usamos essas duas palavras, Veatsu, Madedu, para outras duas vezes da Braita. Veatsu, Rembelos do Rei. A Torá fala que os juízes têm que ir, eles têm que ir pessoalmente, não podem mandar algum emissário, algum representante deles para ir na situação da Eglar Ufá. Tem que ir eles mesmos. O Madedu, eles têm que medir, Shafir Nimtza Balilair, aí o Modedir Shemitza sobre o Medidá. Quando a Torá fala que eles têm que medir, vem ensinar que isso é mandatório. Ou seja, mesmo que a gente sabe, esse falecido está próximo a essa cidade, temos certeza, existe a mitzvah de medir entre o falecido e essa cidade, faz parte do ritual. Então essas duas palavras já estão sendo usadas para outras leis. Continua, Matit Nidelou Kira Beleza Ben Yaakov. Nossa Mishnah não vai como na Beleza Ben Yaakov. Por quê? Ele está a falar, a Beleza Ben Yaakov, ele fala o sábio. Skenechas do Sanedrim. A Torá fala, os sábios têm que medir entre o falecido e a cidade. A Torá faz uma referência aos sábios do Tribunal Supremo, o Sanedrim. Shofetechas da Menach Lekohen Gadol. A Torá fala, os juízes, significa o rei, e o Kohen Gadol também tem que ir lá. Melech Tichtiv, a Torá faz uma referência ao rei, Melech Hamishpat Amit Eretz, a Torá faz uma referência que o rei, com os julgamentos dele, ele ordena a terra, então o rei tem um posto de um juiz, Kohen Gadol Tichtiv, também o Kohen Gadol tem um posto de um juiz, se ele é uma pessoa que estudou e tem uma autoridade de rabino, ele tem uma autoridade de um juiz. O Bate da Koanim, a Levi, a Shofeta, a Xerie, quando a Torá fala que temos que perguntar às vezes para os Koanim, Koanim que tem uma autoridade de rabino, ou o Shofet, sobre eles o juiz, sobre os rabinos, que é o Kohen Gadol, o líder dos Koanim. Então o rei tem o título de juiz, o Kohen Gadol tem o título de juiz, a priori eles têm que estudar e saber as leis para ser juiz, mas a Torá fala, o Shofete, são os juízes, é o rei e o Kohen Gadol também que tem que ir para medir a distância entre as cidades. Então a nossa Mishnah não é como a Beleza Ben Yaakov, a nossa Mishnah fala que somente os juízes do Sanedrim vão, não o rei e o Kohen Gadol. E bem, eu perguntava a vocês, a Beleza Ben Yaakov, a Melech e o Kohen Gadol, de Pali, a Beleza Sanedrim, e que é Bidá, e que é Bishimon, se vira lei. Quando a Beleza Ben Yaakov disse que os juízes do Sanedrim têm que ir medir a cidade, será que a Beleza Ben Yaakov concorda com Rabi Yehuda, que são cinco juízes, ou Rabi Shimon, que são três juízes? Ele só discutiu com relação ao rei e o Kohen Gadol que ele acrescentou. O Dilma, a Sanedrin, não é plique. Pali, Gadeika, Kula, Sanedrin. Ou talvez ele também discute com relação ao número dos juízes. na beleza minha cor sustentaria que todo o Sanedrim tem que ir, todos os 71 sábios tem que ir lá. Como fica isso? Uma mara que você está achando, fala de você uma prova. Matzaz Akemamri Abeipag Lembrale. No caso do Zakemamri, o que é um Zakemamri? Tinha uma pessoa que era um erudito e falou que a lei é assim. Outros sábios falaram que a lei não é assim. Então eles falaram, vamos ir no Tribunal Supremo, no Sanedrim, para confirmar. E o Sanedrim, no caso, fixaram a lei como a maioria dos sábios, não como esse fulano. E esse fulano se renegou, se rebelou, falou que não aceita isso, e vai continuar fixando a lei como ele acha. Então esse aqui, esse renegado, ele é condenado pela pena de morte, ele fez algo muito grave. E está começando a fazer reformas no povo de Israel, então ele é condenado pela pena de morte. Porém, fala a Braita, se esse renegado, ele encontrou o Sanedrim fora da Lishkata Gazit, não no tribunal. E ele se renegou, ele perguntou a lei, e ele se renegou, não aceitou. E abratou Abraão, será que é condenado à pena de morte por causa disso? Tamut Amar, Vikam Tavarit Lamakom, falou para o que não. Os aqui Amrei se tornam renegado e condenado à pena de morte se ele estava no Tribunal Supremo, no Bet HaMikdash, e lá ele se renegou. Isso é mais grave. Ele desprezou a autoridade rabínica suprema do povo, fez algo muito grave. Minha mente chama como Gorem, isso, se ele fez essa rebelião, ele não aceitou o veredito dos sábios no Lishkat HaGazit, aí ele é condenado, porém, se ele estava fora, encontrou o Sanedrim fora do Bet HaMikdash, e ele se rebelou, ele não é condenado à morte, mas que ele fez algo muito feio. Pergunta de Nafu Kama, quantos dos Sanedrim tinham saído da Lishkat HaGazit? Que esses aqui não bem encontrou eles. E lembra de Nafu Miktsatan, se é só parte dos juízes que estavam fora da Lishkat HaGazit? Bima Anach Deika Gavai Kavate Sviralei. Então, óbvio que ele não se rebelou. Mesmo que ele perguntou para parte dos juízes, e ele falou que eles não têm a razão, pode ser que os outros juízes que ficaram na Lishkat HaGazit concordam com ele. Então pode ser que eles vão conseguir convencer os outros a fixar a lei como esse fulano. Então é óbvio que ele não se rebelou. Ela pita tenafu kuru. Então com certeza o caso é que ele encontrou todos os 71 juízes fora do Bet HaMikdash, fora da Lishkat HaGazit e se rebelou contra eles. E mesmo assim falou para Suk, ele não tem pena de morte. Ulemai, por que todo o Sanedrim sairia da Lishkat HaGazit? Ele vai dar chutes, eles saíram por algo material, algo opcional. Mi Matsunaf, que ele não tem essa permissão de sair, da Akti, como o Pasuk diz, Shorelechas Aganassar, Alexanamazek, Sveto Pasuk, Shein Nitzrach, Echad Nelatzet, Imecham Esrim, Eshloshak, Eneget Senektana, Yotze. Um dos juízes quer sair do tribunal do Sanedrim, por algum motivo. Então depende. Se fora ele, tem no mínimo 23 juízes, ele pode sair. Vem lá, Eneotze. Porém, se não, ele não pode sair, não pode deixar menos do que 23 juízes no Sanedrim, na Lishkat HaGazit. Então, por que todo o Sanedrim sairia? E o Zakeh Mamre encontrou eles fora do Bet HaMikdash. Ela precisa de Dvar Mitzvah. Então, obviamente, existe uma situação de Mitzvah que permite o Sanedrim de sair do tribuno do Bet HaMikdash para ir cumprir essa Mitzvah. Então, my love, qual é a Mitzvah? Lemedidat Eglá deve ser para medir a cidade próxima ao falecido. No episódio de Eglarufá, como a gente vê que parte dos juízes sai, deve ser que essa opinião da Branda sustenta que todos os juízes podem sair, devem sair, para medir a cidade mais próxima, a Virabeles Binakov, seria como a Virabeles Binakov, não como a nossa Mishnah que fala que são 5 ou 3, seria como a Virabeles Binakov que diz que todos têm que sair. Malé Abai, Lô, fala Abai, não tem prova, porque tem outras situações que o Sanedrim pode sair todo para cumprir uma mitzvah. De Maleusi fala aí, vai lá a Azarot. Talvez eles foram para verificar os limites da cidade de Jerusalém, para expandir um pouco o território da cidade de Jerusalém, ou para expandir os limites do pátio do Beit HaMikdash, que até como fala Mishnah. E Maleusi fala aí, vai lá a Azarot, ela bebe dias, enxerim lechad. Para expandir os limites de Jerusalém, ou alargar um pouco mais os pátios do Beit HaMikdash, é só com a decisão e a presença de todos os 71 juízes do Sanedrim. Então pode ser que por isso eles saíram. Mas não tem prova que eles têm que sair todos para o episódio de Eglar Ufá. Tânia Kavatei de Rav Yosef. Porque tem uma breta que apoia Rav Yosef. Matana Betpag, Vimra Alem, que é um tchatsu e de Teglar. Olha o Sifalaí, Galázaro, Otechol, Teamra, Toamra, Tamutma, Bekam, Talit, Melamed, Chama, Kom, Gore. Então, é uma repetição da breda que a gente viu antes, do Zaqueu Mambre, desse renegado. Por essa breda, a breda assim fala que o Zaqueu Mambre, o renegado, encontrou todos os Sanedrim fora da Lishkat HaGazit. Por quê? Pode ser que eles foram para o episódio de Eglar Ufá, ou para largar os limites de Yerushalayim, ou para largar os limites do pátio do Betamigdash. Você vê claramente que existe essa opinião, a opinião de Rabbi Eliezer Minakov, que diz que todo o Sanedrim tem que ir para mediar entre o falecido e a cidade mais próxima para o episódio de Eglar Ufá. Continua a Gratis na Mishnah. Nimtzatamun bagar otalui bailar. Encontraram uma pessoa assassinada, lo aleno, soterrado em pedras, ou suspenso numa árvore, não se faz o ritual de Eglar Ufá. Não se entende exatamente o motivo, mas os psiquinos indicam isso. Talvez a nossa Mishnah vai como Rabi Yudá, e não como a maioria dos sábios. Por quê? Deixa eu falar a breta. Vejahakta omer basadê. Relação a um dos presentes dos pobres, chamado Shihreha. É parte da safra que o dono do campo esqueceu de pegar. A Torá diz, você esqueceu? Deixa isso para os pobres. Então, fala Braita, Vesharachta Omer Basadeh Prat Letamon de Verabiuta. A Torá fala, você esqueceu um volume no seu campo, Prat Letamon, isso que a Torá fala, no seu campo, a Torá veio falar que se isso estava coberto, não estava visível no campo, então você não tem que deixar isso para os pobres. Somente estava aberto, você esqueceu algo aberto no seu campo, não prestou atenção, deixa isso para os pobres. Mas se estava coberto, você pode pegar para você. Isso fala Rabiuta. E os sábios dizem, a Torá fala que estava no campo, você esqueceu algo no campo, algo coberto também está no campo, então deixa para os pobres também, mesmo que estava coberto. Então fala na nossa Mishnah, disse, com relação a Eglar Ufá, nossa Mishnah toda concorda que se o falecido foi encontrado, soterrado, coberto, não se faz o ritual de Eglar Ufá. Por quê? Porque a Torá fala que o falecido estava no chão. No chão significa que estava ele e o chão, não existia nada sobre ele. Então, isso não é como a era dos sábios. Porque a Torá fala, você esqueceu um volume de safra no seu campo, falam os sábios, mesmo que estava enterrado, estava coberto, é a mesma coisa, está no campo. E por isso isso tem que deixar para os pobres. Conforme a era dos sábios, aparentemente, já falar com relação a Eglar Ufá. A Torá fala, você encontrou o falecido no chão. Agora o falecido estava no chão. Estava coberto também. Está no chão. Está no chão, tem o ritual de Eglar Ufá. Então, talvez a nossa Mishnah vai como Rabi Yudá, não como a Maria dos Sábios. Amarav, a filha tem Marabá. Fala Rav que não. A nossa Mishnah vai sim como a Maria dos Sábios. Por quê? Cada passo que escreva de uma forma diferente, o resultado vai ser diferente. Então, o quê? Aha, Minana de Krat, aqui com a nossa Eglar Ufá, esse é sendo Kimatze Halal. Então, fala, você encontrou uma pessoa assassinada. Lo aleno. Erra de Mishterah. Se a Torá tivesse parado por aqui, a gente ia falar, você encontrou de qualquer forma, soterrado, não, aberto, o que seja, na árvore, é a mesma lei, tem o ritual de Eglar Ufá. Porém, Badama, a Torá limitou, né, no chão, Prado Itamun. A Torá fala no chão, se foi que ele estava em cima do chão e nada sobre ele. Está exposto, ele exposto ao ar livre sobre o chão. Então se vê que se ele estivesse coberto, foi encontrado assim, então não tem o ritual de Eglar Ufá. Então o pastor nos indica essa lei. Verá também em Anedica, com relação a Shechechá, o pastor fala diferente de Rtiv, como diz, que Tixor Tzirchá Bessadecha, Veshachachta Omer. Então ela fala, você estava lá cortando a sua safra, no seu campo, e você esqueceu um volume. Deixa para os pobres. Por que ela tem que falar que estava cortando a safra do campo? Shechechá Adume de Katsir. Makatsir Begalu e Avshechá Begalu. A Torá veio limitar. Eu falo, você estava cortando a sua safra e o que você estava cortando estava visível para você. Você cortou algo visível, algo exposto. E você esqueceu. Então fala, Agmará, o que a Torá veio falar, você estava cortando e você esqueceu, significa que você cortou e isso estava ainda também exposto no seu campo, esse volume de cereais, o que seja. Deixa para os pobres você esquecer. Então eu ia pensar que se a pessoa esqueceu um volume coberto, não tem que deixar para os pobres se a Torá tivesse parado por aqui. Katam Rahman Abassade, aí a Torá coloca uma outra palavra, você esqueceu no seu campo. Lerabote Tatamun, a Torá veio dizer essa palavra, veio dar uma dica, veio indicar essa lei, que mesmo que estava coberto, estava no seu campo, você esqueceu lá, não trouxe para armazenar, deixa para os pobres. Então, cada passo que a gente escrever de uma forma diferente, o resultado vai ser diferente. Com relação a Igar Ufá, se o falecido foi encontrado coberto, não se faz o ritual. Com relação a Xirrechá, se você esqueceu mesmo algo coberto, conforme a maioria dos sábios, você deixa Xirrechá, deixa para os pobres. Uma Lebidá me tempo, Clay, me Xirrechá do Medecatzir. Lebidá disse que se você esqueceu algo coberto, não estava visível, então você esqueceu, você pode pegar para você. E aprendeu isso da palavra Bassadê. Você esqueceu algo no campo, e Lebidá entende, e no campo você diz que não estava coberto, estava um volume sobre o campo e nada sobre o volume. Pergunta, por que a vida não aprende isso? Você estava cortando a sua colheita e isso estava exposto, e você esqueceu da mesma forma que estava exposto, que estava visível. Aí deixa para os pobres, se tivesse coberto, se é diferente, você poderia pegar para você. Por que a vida não aprendeu disso? Realmente a vida aprendeu daqui. A Torá escreveu, aparentemente, a mais, você estava cortando a sua plantação e você esqueceu. Você veio de associar, assim como você estava cortando algo visível, então assim também, quando você esqueceu algo que estava exposto, estava visível, deixa para os pobres. Se estava coberto, pode ficar com você. Vê lá, Bastadê, lá, Mari. Então, o que ele aprende a palavra Bastadê, você esqueceu no campo. Mi baialei, lerabot, xerrat, kamá. Ele já veio aprender aqui que mesmo que a pessoa esqueceu de cortar parte do campo dele, deixou safra no campo, esqueceu, deixa isso para os pobres. Porque talvez que você esqueceu no campo, mesmo que está preso ao campo, você esqueceu lá dos pobres. Mirabanat, xerrat, kamá, minale. De onde os sábios aprendem essa lei? Na fica meu miki tiksor, xerrat, besadeha. Eles aprendem de outra palavra também no campo, besadeha, você estava cortando o seu campo, vem indicar essa lei. Trebidami baile que drebiaval marabielazar. E ele aprende uma outra lei dessa outra palavra no seu campo, como fala o sábio, da marabielazar, marabielazar, fala o sábio. Prata, deixe de safu, o marim, le toque, sadeha, veru. A Torá veio limitar, você esqueceu no seu campo, mas se você tinha lá cereais e o vento assoprou os seus cereais no campo vizinho, você esqueceu isso lá. Você não pegou, não armazenou. Travei o dizer, você pode pegar para você. Também se você esqueceu no seu campo, você supervisionou, você viu no seu campo e não tinha nada, você esqueceu no campo vizinho, porque voou para lá, você pode pegar para você. Verabam mi basadeh besadeha. Os Ramin concordam com essa lei. Para a Torá poder escrever, em vez de no seu campo, ele fala no campo. Travei especificar, se você esqueceu no seu campo, você tem que dar para os pobres, se esqueceu no campo vizinho, não. Rebidá não considera que essa diferença mínima vem ensinar alguma lei, no seu campo ou no campo. Conjabai Rebirmia, ele me perguntou: Salfo Marim Letor Sadeuma. O que acontece se a pessoa tinha lá cereais no campo dele e o vento assoprou os cereais no campo dele, para o campo dele, porém em cima de algum local, em cima de alguma pedra, algum telhado, e ele esqueceu isso lá? Será que tem que deixar para os pobres ou não? Quais são os lados da questão? A vida de Kesedidami, o ar do campo é como se fosse o chão, com relação a essa lei. E o lado de Kesedidami ou não? A Torá fala, você esqueceu no seu campo, é no chão. Esqueceu alguma altura, em cima de uma pedra, etc. Talvez não tenha que deixar para os pobres. A Maria Lafkana Lafpap falou, sabe, eu vou abrir lá. Lafkana Lafzvi, tem que falar que Lafkana falou para Zvi. Tifshulemi Rebeval Marabirazar. Podemos aprender a resposta dessa lei, do que falou Rabi Elazar. Demar, prada, chitzafo, marim, toque, sadeh, haveró. Fala na Biavó em nome de Rabi Elazar. Que a Torá veio dizer, você esqueceu no seu campo, mas se o vento assoprou os seus cereais para o campo vizinho, você esqueceu isso lá, você pode pegar para você. Então, fala Mará, de haveró, ime, toque, sadeh, lo, parece que é só se o vento assoprou os seus cereais para o campo vizinho. Mas se assoprou para o seu campo, mesmo que seja a altura, você tem que deixar para os pobres. Somente se voou para o campo vizinho, a Torá diz que não está no seu campo, você pode pegar para você. Mas no seu campo, mesmo que está a altura, deveria ser para os pobres, aparentemente. Famaru Tamei, o seu raciocínio não está correto. Tem uma pergunta para você. Se você vai explicar que tzafu, que voou, você vê que voou a altura em algum, em cima de algum telhado, alguma pedra, mas se estivesse no chão é diferente? Então, mesmo no campo vizinho, se está no chão, não está tzafu, então está no chão do campo vizinho, você esqueceu lá, você deveria deixar para os pobres. Se a palavra tzafu, você vê que está à altura, somente se voou no campo vizinho e ficou à altura em cima de um telhado, aí você pode pegar para você. E a lei não é assim, vá, baína, bessadê, capturá, você esqueceu no seu campo, dá para os pobres, no campo vizinho não. mesmo que está no chão. Ele toca de cabelo a filho monachim. Então, com certeza, se a pessoa esqueceu no campo vizinho, porque voou com o vento, se esqueceu lá, pega para você. Mesmo que está no chão. Mas ele quer mais tzafo, não mais carro até lá, betzafo. Tzafo significa que voou. Não é possível que chegou do campo dele para o campo vizinho sem voar. Então, isso que o sábio quis dizer, não tem uma prova ainda. Pode ser que no campo dele próprio, se voou à altura, então ele pode pegar para você, para esse próprio, não, não tem que dar para os pobres. Está achando outra prova. Homem Shirzik Bolu Licholair. Menichola Gabechaberon. Fulano tinha um campo, ele colheu a safra, tem os volumes dele. E ele pegou um volume e falou: esse volume eu vou levar para a cidade para vender na cidade. Eu não vou armazenar isso. Menichola Gabechaberon. Ele pegou esse volume e colocou em cima de um outro volume. O Shachó, e ele esqueceu os dois. Atakton Shedechá, o que está embaixo, está no chão, então ele foi esquecido e vai para os pobres. Da'elion Enon Shedechá, o que está em cima não vai para os pobres. Não sei porquê. Shimon Ben Yudá, o mesmo Shimon Ben Shimon, falou o seu nome de Abi Shimon. Shneem Enon Shedechá, nenhum dos dois vai para os pobres. Por quê? Atakton Peshutamu, o que está embaixo está coberto. Não está 100% exposto, então o que está coberto não vai para os pobres. Comprei um Jeremidá que a gente viu antes. Melhor que o tzaf, o que está em cima, nem está no chão, está suspenso. O que está suspenso e foi esquecido, não vai para os pobres. Então, explica o que é que Maratka, Lopli e Ela Betarton. Toda a discussão é com relação ao volume de baixo. Se o volume de baixo está coberto, vai para os pobres ou não? A Bishmon fala aqui, não vai para os pobres e Tanakama diz que sim. Aval Bailon de Bracolo, Lab Shirha, porém o volume de cima, todos concordam que não vai para os pobres. Então o que se vê daqui? Se vê daqui que algo que está à altura no campo dele e foi esquecido não vai para os pobres, isso responde a nossa questão. Mesma coisa se os cereais voaram para um telhado, não vai para os pobres. Mas Shaniatam Kevandeachzik Bezahabe. Falando, tem uma diferença bem grande. Aqui, o dono pegou esse volume e designou: eu vou levar esse volume para vender. Ele designou Zahabe. Ele adquiriu o direito de ficar com isso. Mesmo que ele esqueceu, esse direito continua com ele. Não é um volume normal que ia ser armazenado e ele esqueceu no campo. É diferente. Se é diferente, então os pobres não têm direito de pegar isso. Ele já designou para si. Então, uma situação que a pessoa tinha uns cereais no campo e voou, pode ser que é diferente, pode ser que isso vai sim para os pobres. Pergunta agora se todo o motivo é porque ele designou isso para vender na cidade, não para armazenar, por isso não vai para os pobres. Então seria a mesma lei se o volume está no chão, ele designou para levar para a cidade e deixou no chão, não em cima de um outro volume. Seria essa mesma lei que ele esqueceu lá, mas ele já tinha designado e não vai para os pobres. Realmente a lei é a mesma. Porque o caso é que ele colocou um volume em cima do outro, Mishum Tarton, para ensinar a lei do volume inferior, para dizer que isso é uma discussão se o volume inferior que está coberto pelo volume superior vai para os pobres ou não, está tamun, está coberto. E a linguagem é que o volume de cima não vai para os pobres porque ele é ketzaf. Isso que a Mishnah quis dizer. Ou seja, ele é como se fosse que o dono está segurando esse volume nas mãos dele, porque ele já designou para vender na cidade. É diferente do que algo que ele ia armazenar e esqueceu. Por isso, esse volume não vai para os pobres. Com João Amara, vai, fala, vai. Arimi que Benazai Bishuketer. Fala, vai, eu estou com o Benazai nas feiras de Tveria. Pronto para qualquer pergunta. Amali Almer Abanalabai, falou um ensaio para Abai. Shnei Halalim Zé HBZ. Tem dois falecidos, um em cima do outro, que foram encontrados assassinados numa estrada, por exemplo. E temos que revisar. Um falecido que foi encontrado suspenso, não se media dele para a cidade, não fazia o ritual de Eglarufá. Um falecido que foi encontrado coberto, também não. Ela tem um falecido sobre o outro. Meihanu Modet, será que a gente vai medir a cidade mais próxima de algum desses falecidos? Mimbeminu Avetamu, será que a gente não vai medir do falecido de baixo porque ele está coberto pelo falecido de cima? Mesmo que da mesma matéria, talvez ele está coberto na prática. O Mimbeminu Lohavetzafo, pode ser que o falecido que está em cima não é como se ele está suspenso. Por quê? Porque o falecido de baixo também é uma pessoa, não está sobre uma árvore, por exemplo, talvez é como se o falecido de cima está no chão também. Então se me diria a cidade mais próxima ao melhor modelo, do falecido de cima. Ou Dima Mimbeminon Habetzaf, o Mimbeminon no Habetamun. Ou talvez o falecido de cima é considerado que está suspenso, e o falecido de baixo não é considerado que está coberto. Por quê? Porque está coberto por uma outra pessoa. Então não está coberto por pedras. O Mitartor modelo. Então, mesmo que a gente não considere o falecido de baixo como coberto, onde vai medir a cidade mais próxima dele? A partir dele, o Dima Mimbeminon Habetamun, ou pode ser que o falecido de baixo é considerado que está coberto pela lei, mesmo que Mimbeminon, da mesma matéria, mesma espécie. O Mimbeminon Habetzaf. E pode ser que o falecido de cima, mesmo que está sobre um outro corpo, é considerado que está suspenso, que não está diretamente no chão. Virou Mitartor modelo, virou melhor modelo. E não vamos medir a cidade mais próxima nem do falecido de baixo, nem do de cima. Porque nenhum está no chão, é, não coberto. A Mali fala a Baita Neto, uma prova da Braita para isso. É o que a gente viu antes. Omer Shirzik Boleu Licholair, Benichol Gabe Haveru. O dono do campo tinha um volume, ele falou: esse volume vai para o vender a cidade. E colocou sobre outro volume, o Shachon, e ele esqueceu lá, a Tarton Shirzik, o volume de baixo é para os pobres. Velhom Neon Shirzik, o volume de cima não. Abishimon Benilda Omer, Abishimon fala, Abishimon Benilda em nome de Abishimon, Shneemen Asherha. Nenhum dos dois vai para os pobres, nem o de cima nem o de baixo. Por quê? A Tartun Pejotam, o de baixo não vai para os pobres porque está coberto pelo volume de cima. Velhom Pejotzaf, o volume de cima que foi esquecido também, não vai para os pobres porque está suspenso no ar. Não está no chão. Como a gente viu essa discussão antes, vamos explicar melhor essa discussão. Foi uma Savrua de Aretanai que era Bidas Viraleu. O primeiro entendimento do que a Abaye disse é que todas as opiniões aqui dessa preta concordam com Rabi Yudá. Que falou Rabi Yudá? A verdade diz que essa pessoa esquece um volume no campo dele, não armazenou, que estava coberto, não vai para os pobres. Então, mais lá, então qual seria a discussão entre as duas opiniões? Que usou um volume de cima e um volume de baixo. E o volume de baixo, conforme uma opinião vai para os pobres, conforme outra opinião não vai para os pobres. Então qual é a discussão? Bem, acabei, por que essa discussão? Demar Savamim Beminu Avetamun. Conforme a opinião de Rabi Shimon, mesmo que o volume de baixo está embaixo de um outro volume, da mesma espécie, da mesma matéria, Mim Beminu, é considerado que o volume de baixo está coberto. E fala Rabi Shimon que não vai para os pobres, está coberto, como Rabi Yudá disse. O Massavalo Avetamun, conforme a opinião de Tanakama, um volume coberto por um outro volume da mesma matéria. Não é considerado que, não é considerado que está coberto. Coberto significa coberto por um outro material. Pedras, outro, o que seja. Então, conforme está na cama, o volume de baixo sim vai para os pobres. E isso, então, seria uma resposta para a nossa pergunta. Tínhamos dois falecidos, e o falecido de baixo está coberto por um outro falecido. Está embaixo dele. Então, isso é uma discussão se, uma vez que é da mesma matéria, dois corpos, se o falecido de baixo é considerado coberto ou não, dependeria dessa discussão dessa braita com relação a Shirreha. Alô, não é essa explicação do que a Abaye disse. E que a Bidas vira leu, de cura, bem, bem, no hábito. Todos concordam que algo em, como um volume de trigo, embaixo de outro volume de trigo, é considerado que está assim coberto. Todos concordam com isso. A discussão dos dois sábios em relação ao volume de baixo depende da outra discussão entre Tanakama e Rabi Yudá, Tanakama disse que o volume de baixo sim vai para os pobres, porque como o sábio sustenta que mesmo algo coberto, que a pessoa esqueceu no campo, vai para os pobres. E Rabi Shimon ben Yudá disse como Rabi Yudá, que não, o volume de baixo está coberto, não vai para os pobres. Essa é a discussão. Porque todos concordam com relação aos falecidos. Por exemplo, o falecido de baixo está coberto, mesmo que está coberto por um outro corpo. Então não vamos medir a distância entre ele e as cidades próximas, porque ele não está exposto ao ar. E a Torá diz, Bada, mas como a gente viu antes, somente se você está exposto ao ar, se faz o ritual de Eglaruva. Pergunta aí, se toda a discussão entre os dois sábios com relação a Shirreha é se um volume coberto que foi esquecido no campo vai para os pobres ou não, por que falar que a pessoa colocou o volume sobre outro volume, mesmo que esse volume de baixo estivesse coberto com pedras? É a mesma discussão. De uma maneira que realmente é verdade, é a mesma discussão. o que a Beta quis dizer é para enfatizar a lei de Abiudá, que Abiudá disse que mesmo que um volume de trigo está embaixo de outro volume de trigo, ele esqueceu os dois, é como sendo que o volume de baixo está coberto e não vai para os pobres, é uma novidade. E como está coberto com pedras, também não vai para os pobres. Continua, você vai falar a breta. Halal belohanu. Quando você vai falar halal, significa uma pessoa que foi nechlar, foi perfurado com uma espada, por exemplo. Não se ele foi enforcado, encontrado. Se ele foi encontrado, enforcado, ele não se faz o ritual de Eglarufá. Halal belohanu farpe. Ele foi encontrado morto e não se estava agonizando. Se ele foi encontrado agonizando, não se faz o ritual de Eglarufá. Badama velotamun. Nem se estava coberto, bagalo, com pedras ou com outra coisa. Nofê velotalui, ele estava caído, não estava suspenso na árvore, bailan, basta de velotzafa pneamai, nem estava boiando na água. Belazar omer, beculani maia halalurfim. Rabi Belazar, uma nova opinião, a política na cama, mesmo opinião da nossa Mishnah, que tem todas essas diferenças. Fala Rabi Belazar, não faz diferença se ele foi encontrado coberto, boiando na árvore, contanto que ele foi perfurado, se faz o ritual de Aglarufa. Tanha fala, preta maravilhosa, barilda, amrulu, Rabi Belazar. Só eles falam para Rabi Belazar. Você não concorda que se um falecido foi encontrado enforcado, não se faz o ritual de Eglarufá? É porque você aprende a palavra halal ao pé da letra. Uma pessoa que foi nechlada, foi perfurado, não uma pessoa que foi enforcada. A halimbada, ela velou tomando bagal, não foi o velou tomando bailar, mas você deve usar a gabi a mãe. Assim também com relação a outras menções do passado no chão, caído. Então por que você não limita? Não você estava coberto, não você estava em cima de uma árvore, etc. Vamos aqui, a Biazá discute, a Biazá halaleteira aqui. Falamos lá, a Biazá discute, porque a Torá repete a palavra halal algumas vezes, e a Torá veio enfatizar somente se a pessoa foi perfurada com uma espada, digamos, aí se faz o ritual de Eglarufá, não enforcado. Por outras palavras, a Torá não repetiu, não se aprende nenhuma lei disso. Então, fala a Biazá, mesmo que foi encontrado coberto ou na água, etc., se faz o ritual de Eglarufá, aparentemente a lei não é como a Biazá, aparentemente a lei é como os outros sábios, somente se foi encontrado no chão e não coberto. Já que se o falecido foi encontrado assassinado perto de uma fronteira de Goim, ou perto de uma cidade que a maioria dos habitantes são Goim, não se faz o ritual de Eglarufá. Por quê? Por causa do Pasuki, Matze, Pradle, Matze. Ela fala, você encontrou um falecido lá, algo surpreendente, algo inesperado. E próximo à sede dos Goim, próxima fronteira com os Goim, é algo esperado que tenha falecidos lá, então não se faz o ritual de Eglarufá numa situação que não é uma surpresa. Olei Sheba Bedi. Em uma cidade que não tem um tribunal, não participa da Eglarufá. Por quê? Porque é necessário que os juízes tragam a bezerra para o ritual, e se não tem juiz, não tem tribunal, então não tem como cumprir essa lei da Eglarufá. Ele mandou dinheiro a ir, então a Mishnah fala que se tem um falecido, não se leva em conta uma cidade que não tem um tribunal, não se mede se essa cidade é mais próxima ao falecido. Então fala, Pshit, isso é óbvio, que vai deitar na lei ir, Sheba Bedin, a Nedana de Modedin, ela ir, Sheba Bedin. Mas que a Mishnah já disse que somente uma cidade que tem um tribunal participa da Eglarufá, faz o ritual. Eu já sei que não vou medir a distância entre um falecido e uma cidade que não tem um tribunal, que não vai participar do ritual de Eglarufá, isso é óbvio. Então, falamos na Hakamash, falando na verdade da Mishnah, que detalhe como falar. Braita minayin sheim nimtza samuch la'ir sheim babedin, sheim anichin otah umodin eli sheish babedin. Fala a Mishnah, uma indicação é essa braita. Quando a gente tem um falecido próximo a uma cidade que não tem tribunal, a gente ignora essa cidade. Então a gente vai medir entre o falecido e as cidades que estão mais distantes, porém que tem um tribunal. E a cidade mais próxima ao falecido vai fazer o ritual de Eglarufá. Por quê? Então ela falou, passou pela cruz e Knairaí, os sábios daquela cidade, me como a contra fala daquela cidade, significa qualquer cidade que seja mais próxima ao falecido, contando que tem um tribunal, faz o ritual de Eglarufá. Mesmo que uma cidade mais próxima que não tem um tribunal, a cidade que tem um tribunal vai fazer o ritual de Eglarufá. Uma nova Mishnah, Nimtza Mechuvan, Benishteherot. Um falecido foi encontrado assassinado exatamente entre duas cidades. Então é a mesma distância das duas cidades. Shteme viot shtea galot eglot vira beleza. Fala da beleza, as duas cidades têm que trazer a bezerra para fazer o ritual de Eglarufá. Cada um vai trazer uma bezerra e fazer um ritual. nos é a fonte da Gemara. Vem Yerushalayim Eviá Iglarufá. Se o falecido foi mais encontrando mais próximo de Yerushalayim, não se faz o ritual de Iglarufá na situação. Se a cabeça do falecido foi encontrada de um lado e o corpo de outro lado, foi decapitado, Deus nos livre. Então, fala a beleza se traz a cabeça para onde o corpo está. Fala aqui, ao contrário, você leva o corpo onde a cabeça está. Vamos lembrar qual é a lei que se aprende disso. E da onde se media do corpo do falecido até a cidade mais próxima? Fala a beleza do umbigo. Fala a beleza do nariz. Fala a beleza do Minakov. Se media do pescoço, porque normalmente é do pescoço que a pessoa não sofre um falecimento desses de perfuração. Então vamos lembrar mais sobre isso. Vamos lembrar, Maitama de Rabeleza. Por que Rabeleza disse que se o falecido foi encontrado, assassinado na mesma distância de duas cidades, as duas cidades fazem o ritual de Iglarufa? Então, primeiro de tudo, Kassavar Efshad Etzamtse. Primeiro de tudo, Rabeleza sustenta que podemos confiar nesse cálculo. Mesmo que a probabilidade é mínima que isso vai acontecer, confiamos nisso, isso que saiu no cálculo, isso que vai ser. O Krová, o filho Krová, a Torá fala Akruvá, a cidade mais próxima, e a Torá não quis dizer somente uma cidade. Se o falecido está próximo, na mesma distância das duas cidades, as duas cidades são as cidades próximas ao falecido, e fazem o ritual de Iglarufá. Vem Mirushan enviar Iglarufá, e a cidade de Mirushan nunca traz uma Iglarufá. Por que tem a marcada onde estava e que a cidade de Mirushan é muito recada de Shvati? Porque a Torá diz que a terra que Hashem deu de herança para o povo, essa é a terra que vai ter a situação de Iglarufá. Então, o Hebreu sustenta que Yerushalayim não foi dividida em herança para as tribos. Yerushalayim é uma cidade coletiva de todo o povo. Então, uma vez assim, se o falecido foi encontrado próximo a Yerushalayim, Yerushalayim não traz uma Iglarufá. Porque Yerushalayim não foi distribuída para dividida entre as tribos. Continua a lembrar, Nimtzar Oshog Makom. Mishnah diz um caso trágico, a pessoa foi decapitada, a cabeça saiu em um lado, o corpo em outro lado, o que se faz? Tem uma discussão lá. Então, o Imai Kamiv, qual é a raiz dessa discussão? Qual é o assunto? E leva ali a medida, Kamiv. Se o assunto é, se a gente vai medir do corpo ou da cabeça, a medida que está em cima, a medida que está em cima, se a continuação da Mishnah fala de onde se media até a cidade mais próxima, significa que o princípio da Mishnah não se trata desse assunto. Então, qual é o assunto? Amara Bitzhak, fala Bitzhak, Bamed Bitzhak, Kaname Komo Kamiv. A questão é, com a essa lei do Med Mitzvah Kaname Komo. Se um falecido foi encontrado abandonado, Kaname Komo é adquirir o lugar onde ele está. Lá ele vai ser enterrado. A questão é, aonde vamos enterrar? Uma situação de decapitação. Dahi Kamar Me Kovro, Kaname Komo, Veihad Nimtzah Roshot Mekom Echad, Vekufo Mekom Achem, Olichina Roshet Tzlaguf Eberbez. Fala, beleza, uma situação dessas, o falecido vai ser enterrado onde o corpo dele está, Lebekiva Omer Agufa Tzlaguf Eberbez, Lebekiva diz onde a cabeça está. Então, qual é a raiz da Maica Mevi? Qual é o motivo dessa discussão? Mas salar gufe bedur tenafir, deixa de nadi, benafir, o mas salar deixa de nadi, nafir, nafir, gufa, oderai, tazi. Então, tem uma discussão que acontece numa situação bem dramática de decapitação, que acontece normalmente, na maioria dos casos, para fixar a lei. Então, a beleza sustenta que, na maioria dos casos, a pessoa que faz isso, ele corta o pescoço e a cabeça se desloca do corpo. O lugar, local de falecimento foi onde o corpo está e a cabeça que voou. Então lá ele faleceu, lá ele vai ser enterrado. E Rabbi Akiva discute isso, que não é isso que se faz normalmente. O que as pessoas, os perversos, fazem é segurar a cabeça e cortar, e o corpo que se desloca e a cabeça fica onde você estava segurando. Lá ele faleceu onde a cabeça está e o corpo que se deslocou e caiu para trás. Então Deus nos livre. Por essa situação, conforme Rabbi Akiva, ele vai ser enterrado onde a cabeça está, e aparentemente essa é a lei. Continua agora Meaira e o Modedi. De que parte do corpo do falecido se media entre ele e a cidade mais próxima? Temos três opiniões. Ou do nariz, ou do umbigo, ou do pescoço. E mais caminho de qual é a raiz de tudo isso? Massa varicara reyuta beave, massa varicara reyuta betibur. Isso é uma discussão. O que representa mais a vitalidade da pessoa e, por outro lado, o falecimento da pessoa? Então, conforme ele abre aqui, o que representa o sistema respiratório da pessoa? Que o ícone disso é o nariz. Então, de lá a gente vai medir até a cidade mais próxima. E a beleza diz que o principal, o que representa a vitalidade da pessoa é a alimentação dele, que é representada pelo umbigo que está em frente à barriga. Então, de lá a gente vai medir a cidade mais próxima, conforme a beleza. Malima que há de Tanai. Talvez isso tenha a ver com outra discussão. Meihan Avlad Notza. De que parte o feto começa a se formar? De que parte do corpo? Miroshô. Primeira opinião é da cabeça. Vehen omed meimi ataguzim, omergozim, zrech rashlich. Isso é uma dica do Pasuk, que o princípio da formação do feto é da cabeça. Isso é uma opinião. Abaixão lomed mitiburô, mexelech shoshô elahveilach. Abaixão diz do umbigo. E ele se expande daí. Então, fala para você que tem alguma coisa a ver. Rebbe Akiva, que diz que a vitalidade da pessoa é representada pelo nariz. Será que tem a ver com a opinião de Tanakama, que diz que o princípio da formação do feto começa com a cabeça? E outra opinião de Rabeleza, que diz que a vitalidade da pessoa é representada pelo umbigo, tem a ver com a Abaixaú, que diz que o princípio da formação do feto é do umbigo. Fala que não. A filha tem a Abaixaú, pode ser que a Abaixaú concorda com Rebbe Akiva, que representa a vitalidade da pessoa é o nariz, é o sistema respiratório. E Atkan, no que a Malabashou lê na Netzirá, de Remitzah, Vame Mitziata, Mitzah. Que a Abaixaú diz que o começo da formação do feto é do centro do corpo, o umbigo. A Vale Lê na Caiuta, de Kurame Bapeyum, porém, com relação à vitalidade da pessoa, pode ser representada pelo nariz dele. De Retiro, como diz o Pastu, Koloshenit Matrua Chaim Beapaf. O Pastu diz uma referência entre a vitalidade da pessoa e o nariz, a respiração dele. Rebeleze ben Yaakov, o Meir, fala Rebeleze ben Yaakov, Yaakov Shanasachar Mitzavaró, fala Rebeleze ben Yaakov, se media do pescoço, porque normalmente uma pessoa que ele sofre a perfuração, ele é degolado lá dentro e no pescoço dele, mas Itama de Rebeleze ben Yaakov, que tichtiv ratet otcha et zavaré chaler eshoim, a Torá associa a palavra halar, que a Torá usa também com relação à igla arufa, para a punição no pescoço da pessoa. Então, faz uma alusão, associa o halal com o pescoço, para dizer que quando a gente vai medir entre o falecido e a cidade mais próxima, né, Igarufá, vamos medir do pescoço. Aparentemente a lei é assim, que vamos medir sim do pescoço. Isso foi o que falamos aqui por hoje. Foi um dado bem longo, com muitos assuntos. Quem quiser esclarecer algo, pode mandar um e-mail, por favor. Não percam amanhã. Vamos ver outra etapa, como se escolhe a bezerra. E mais leis sobre Iglarufá, um assunto interessante, não muito famoso, vale a pena acompanhar os da PIN. Também, pessoal, por Radonai Lola, amém, amém.